Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a Agência Brasil noticiou ontem um fato que considero lamentável, que juízes brasileiros autorizam mais de 33 mil crianças a trabalharem no comércio, em lixões, fábricas de fertilizantes e obras e construções. Eu entendo que essas autorizações, elas ferem a Constituição Federal e ferem também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei que não pode ser considerado, desconsiderado, melhor dizendo, pela justiça brasileira. Me causou mais espanto ainda que viesse a público o presidente da Associação de Magistrados para defender que os juízes brasileiros assim se comportassem, sobre o argumento de que a Constituição é flexível e que o juiz deve dar a compreensão, a interpretação que seja mais adequada à realidade. Ora, a lei não deixa dúvida. O trabalho de jovens adolescentes no Brasil é permitido de 14 a 16 anos, sob a forma de trabalho aprendiz. Este foi um debate muito rico na Constituição de 88, em que o argumento de que era preciso e era necessário que as crianças e adolescentes até os 14 anos pudessem trabalhar, debatido pelos constituintes daquele período, foi compreendido como inaceitável. A Constituição definiu a prioridade absoluta à proteção à criança e adolescente em nosso país. O sentido geral da legislação é justamente garantir que estas crianças possam ter o direito, até os 14 anos de idade, de concentração absoluta na tarefa da escola. É absolutamente contraditório com o esforço que desenvolve o Ministério da Educação de tornar obrigatória a matrícula e a frequência na escola pública dos brasileiros acima de 5 anos de idade. Portanto, não há justificativa. A justificativa encontrada pela presidência, pela Associação dos Magistrados Brasileiros, em defesa dos juízes, que assim argumentam, é de que era preciso garantir que essas crianças trabalhassem, porque suas famílias precisam. Há uma inversão brutal de valores éticos, morais, nesta afirmação. Há uma inversão daquilo que é o fundamento, o princípio constitucional de que a criança deve ser protegida. Portanto, ao dizer isso, o juiz responsabiliza a criança pela sustentação da família e não o inverso. A família deve ser responsabilizada pela sustentação da criança, assim como os filhos devem ser responsabilizados pela manutenção dos seus pais em idade em que não podem mais trabalhar e que precisam da sua proteção. Esses são preceitos constitucionais claros. O que é de espantar é que existe uma campanha no Brasil, desenvolvida pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério de Direitos Humanos, de impedir e erradicar o trabalho infantil no Brasil, naquelas situações consideradas trabalhos degradantes, que é justamente o trabalho nas fábricas de fertilizantes, portanto, em contato com condições degradantes de trabalho, porque expõe a vida das crianças e dos adolescentes, em lixões, outro tipo de trabalho considerado desumano, degradante, para a saúde de pessoas, de qualquer ser humano, mas especial de pessoas na idade de vulnerabilidade de uma criança até os 12 anos de idade, onde não pode, onde a partir daí poderia trabalhar como aprendiz. É um prejuízo profundo à saúde dessas crianças. Interferem no seu pleno desenvolvimento enquanto pessoa, interfere na sua condição saudável de constituir-se um adulto amanhã, interfere na sua condição de saúde psicológica, esse tipo de trabalho degradante e exaustivo, a coloca em uma situação de dano à sua saúde e exposta a outros riscos. E ainda assim, a Associação de Magistrados do Brasil sai para defender uma posição que foi contestada pelos representantes do Ministério do Trabalho. Para minha surpresa, caro senador, que imaginava que pudesse uma atitude dessa estar partindo de situações, de regiões onde se registram os maiores índices de pobreza, para que se sustentasse mais ainda esse argumento da necessidade, o trabalho infantil que está sendo autorizado, basicamente nessas condições, está acontecendo justamente nas regiões do Sul e Sudeste, especialmente na cidade de São Paulo, onde exatamente se registra o maior índice de desenvolvimento econômico do país, a chamada capital econômica do país, onde não se justifica, portanto, que nós possamos permitir essa infração da lei. Não é possível admitir-se o argumento da legalidade, mas ainda que fosse, entre aspas, legal, o que não é, pela lei brasileira, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Constituição Federal, além disso, pelos tratados internacionais assinados pelo Brasil, com a Organização Internacional do Trabalho, mas ainda que fossem legais, era no mínimo absolutamente imoral e inaceitável que no século XXI nós possamos ter juízes que possam dar autorização para manter as nossas crianças e adolescentes num sistema de exploração da sua mão de obra e trabalho em situação degradante. Por isso, eu quero deixar aqui o meu protesto e o apelo para que o Conselho Nacional de Justiça tome providências para impedir para intervir nessas situações, para não permitir que estes posicionamentos sejam mantidos pelos juízes e pela justiça brasileira. Eu quero convocar ao movimento em defesa da criança e adolescente do país inteiro para que nós possamos efetivamente condenar esta postura e nos mobilizar contra esse tipo de decisão. Aos organismos internacionais, como a Unicef, como a Unesco, que atuam no Brasil, que são fiscalizadores e mobilizadores de uma postura de combate ao trabalho infantil em nosso país, que já vem avançando a política de combate ao trabalho infantil no Brasil, avançou imensamente nesses últimos 10, 12 anos, especialmente nos últimos 8 anos do governo de Lula, mas já existia uma política pública voltada para isso desde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Não é possível, portanto, retrocedermos ou permitirmos este argumento, que significa realmente um retrocesso em relação à situação da infância e da proteção à infância no Brasil. Eu não tenho dúvida, usando um argumento até, diria, agressivo, mas eu não tenho dúvida que os filhos e filhas dos senhores juízes que assim determinaram o trabalho destas crianças estão dentro das suas casas protegidos, tendo como prioridade ir à escola, tendo como prioridade constituir-se um profissional capacitado para disputar amanhã em situação de absoluta desigualdade com essas crianças que hoje estão submetidas à forma de trabalho danoso à sua saúde e degradante. Nós temos, diferente daquilo que os juízes determinaram, que a responsabilidade da criança pela sustentação destas famílias, estes juízes deveriam estar condenando o Estado brasileiro a dar a proteção devida a essas famílias através das políticas públicas que já são disponíveis no nosso país, como Bolsa Família, para que essas crianças tivessem condição de cumprirem a sua necessidade de estarem na escola e de estarem recebendo o apoio de saúde e de educação necessário que o Estado brasileiro lhes garantisse. Portanto, quero deixar aqui o meu protesto. Quero também registrar aqui que, durante esta semana, a caravana estadual pela erradicação do trabalho infantil no território de identidade da Bacia de Paramirí, no estado da Bahia, formados pelos municípios de Buquira, Botuparã, Caturama, Érico Cardoso, Ibipitanga, Macaúbas, Paramirim, Rio do Pires e Tanque Novo, estará realizando as suas audiências públicas e os seus protocolos de mobilização para erradicar o trabalho infantil nessa região sofrida do nosso estado da Bahia. É assim que nós devemos proceder. Nas regiões de maior pobreza, é justamente nelas que nós temos que nos instalar para proteger a infância e não para aprofundar a pobreza, impedindo que essas crianças amanhã tenham a possibilidade de ter um futuro diferente daqueles que os seus pais tiveram. Quero também, senhor presidente, para finalizar rapidamente, registrar a minha alegria de ter hoje participado com todo o Senado Federal da votação do PLC 41. Esse PLC que tive a oportunidade de, quando na Câmara dos Deputados, participar da comissão especial que elaborou o seu parecer, o seu relatório. Relatório que foi feito pelo deputado, hoje ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, mas que teve uma importante participação e contribuição naquele momento na elaboração do texto do deputado federal José Genuíno, do PT de São Paulo, e do deputado Gabeira, do PV, na época do Rio de Janeiro. E esse projeto que tem essa importância de devolver ou de constituir no Brasil os pilares de uma democracia participativa, porque dá instrumentos a que o cidadão possa, em qualquer tempo, e um cidadão comum possa acompanhar os atos do poder executivo, do poder legislativo, de todos os poderes do nosso país, da melhor forma possível. E hoje aqui, quando nós rejeitamos o substitutivo do senador Colo e aprovamos o projeto com pequenas mudanças, o projeto que veio da Câmara dos Deputados, nós optamos pelo melhor caminho de consolidação de uma proposta de transparência para os atos do poder executivo e para a consolidação democrática em nosso país. E amanhã vamos ter também a felicidade de debater aqui e aprovar a Comissão da Verdade, outro importante passo que o Brasil dará no sentido de avançar a sua democracia. Creio até que precisaríamos fazer mudanças maiores, no sentido de radicalizar o processo democrático brasileiro. No entanto, o projeto que virá à votação, e tenho certeza que será aprovado por unanimidade, já representa um avanço naquilo que temos hoje. e que, por isso, nós, nesse momento, estaremos dando um passo significativo para que o povo brasileiro possa se reconhecer e conhecer a verdade sobre os fatos políticos que aconteceram em nosso país, no período da ditadura militar e em outros períodos da nossa história política. Acho que esses dois projetos, que felizmente um votado hoje e outro amanhã, são pilares que darão musculatura ao crescimento democrático do nosso país, que hoje vive um momento de desenvolvimento econômico, de modernização da sua economia e que com essas duas novas leis poderá também se constituir num Estado de direito, democrático, mais avançado e mais moderno, se colocando no mesmo nível de outras nações democráticas do mundo. E, finalmente, registrar que amanhã, e parabenizar o governador Jacques Wagner, que amanhã estará aqui em Brasília e participará da nossa reunião da bancada do nosso Estado, que discutirá as emendas da bancada ao orçamento, mas que vem também para receber o prêmio que esta casa lhe dá, o prêmio Darcy Ribeiro, pelo projeto, pelo programa TOPA, que é o programa Todos pela Alfabetização, que integra o programa Brasil Alfabetizado, mas que ganha na Bahia uma versão própria, singular, e que tem feito o extraordinário feito de alfabetizar mais de 1 milhão de baianos e baianas. E eu quero, portanto, parabenizar o governador Jacques Wagner, que amanhã estará aqui na Câmara dos Deputados para receber esse prêmio, que foi indicado como sugestão pelo senador Walter Pinheiro, meu companheiro de bancada e de luta, juntamente com o senador João Durval, e que, de forma muito justa, faz essa homenagem ao governo baiano quando indica esse programa para receber o reconhecimento do Congresso Nacional. Muito obrigada, senhor presidente.